Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Em meio aos constantes desafios de um mundo cada vez mais alienado de Deus e seus valores, a palavra de Deus é fonte segura da verdade, que alimenta nosso coração e dirige os nossos passos. Seja bem-vindo. Está começando mais um programa, O Arauto de Deus, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E agora com você, o pastor Rômulo Weden Ribeiro.
Hoje, o livro de 1 Pedro vai falar sobre esperança viva para um mundo morto. Esperança viva para um mundo morto. 1 Pedro 1, versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que, pelo poder de Deus, sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. A carta de Pedro é uma carta que fala sobre os últimos dias. O cenário mundial é o pior possível, como podemos observar. Em 1990, quase todos os países assinaram um compromisso com a ONU, Organização das Nações Unidas, prometendo melhorar a condição de vida das mulheres e das crianças. Vários anos depois, a situação é muito pior do que quando o documento foi assinado. Existe ameaça de guerras nucleares, biológicas e até espaciais. O mundo teme a escassez de água e de comida, e a proliferação de doenças que não podem ser curadas. Isso não é filme de ficção, é a nossa realidade. A violência já faz parte do nosso cotidiano. Um soldado, a paisana, foi reconhecido por 3 traficantes dentro de um ônibus. O soldado foi baleado e uma senhora foi baleada na cabeça por uma das balas perdidas. Apesar dos acontecimentos dos últimos dias, Pedro procura passar um pouco de esperança para o povo de Deus. No capítulo 4, verso 7 de sua carta, ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Meus amados ouvintes, se o fim de todas as coisas já estava próximo há 2000 anos, imagine agora. Pedro diz que a nossa esperança está na oração e na vigilância. A nossa esperança não está no sistema político deste país ou do mundo. Não está na globalização ou no ecumenismo das igrejas. A nossa esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus 25:13, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu comecei a estudar o livro de Apocalipse em 1977, quando criança. Naquela época, o pastor de nossa igreja já ensinava sobre um governo mundial, globalização, ecumenismo e um sistema de comunicação interligando o mundo inteiro. Mais de 3 décadas depois, Tudo isso está acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Não há dúvidas de que estamos vivendo os momentos finais antes da volta de Cristo. 2 Timóteo 3:1 diz que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Essas pessoas fazem parte da nossa família. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe. São as pessoas com quem trabalhamos, estudamos e até congregamos na igreja. São os nossos políticos e líderes. O rei Davi disse: "Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens." Certo deputado federal foi cassado porque descobriram que ele comandava o tráfico de drogas no seu estado. O suplente dele não era muito melhor? Também tinha sido indiciado pela polícia por causa de corrupção. E o suplente do suplente também tinha problemas com a justiça. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Existe esperança para este mundo? A resposta é não. Existe esperança para os homens que confiam em Deus? A resposta é sim. Porém, essa esperança é condicional. Depende do seu relacionamento para com Deus. Veja as condições que você precisa cumprir para ter esperança nos últimos dias. Primeiro, você precisa de regeneração. Pedro diz no versículo 3: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança." Nos gerou de novo. Regeneração. Não existe salvação sem regeneração. As igrejas estão cheias de pessoas não regeneradas. Jesus disse para um líder religioso chamado Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." Como muitas pessoas hoje em dia, Nicodemos tinha religião, tinha posição social e tinha informação correta sobre Jesus. Mas ele ainda não havia nascido de novo. Ele ainda não havia sido regenerado. Regeneração é o ato de nascer de novo. É uma mudança espiritual que deve ocorrer na vida de uma pessoa. É uma restauração de espírito. Dois pais vieram ao pastor para pedir conselho sobre o que fazer com o filho adolescente. O filho havia sido batizado com 7 anos de idade, frequentado a igreja durante toda a sua vida. Agora ele estava saindo com os amigos de escola, bebendo, fumando e desobedecendo aos pais. Nunca passou pela mente dos pais que aquele filho nunca foi salvo. Para eles, aquela atitude era apenas uma fase. Ao conversar com o jovem, o pastor descobriu que ele nunca havia nascido de novo. E no escritório do pastor, o menino aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso explica o porquê da rebeldia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeiro, regeneração é um presente de Deus. Pedro deixou isso tão claro. "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança." Por que Pedro usa essa expressão "grande misericórdia"? Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Regeneração é um presente da misericórdia de Deus e não do mérito dos homens. Durante a Idade Medieval, a religião construiu vários mosteiros, lugares isolados da sociedade, onde monges e monjas se retiravam, buscando mais e mais santificação. Ali eles rezavam, faziam longas orações, passavam o dia meditando. No entanto, houve brigas, contendas e até prostituição. Por quê? Porque a regeneração não é fruto do esforço humano, mas do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Tiago 3,5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Se alguém deseja ser regenerado, precisa da misericórdia de Deus. A história nos conta que certa mãe implorou perdão a favor de seu filho ao general Napoleão Bonaparte. Napoleão disse que não podia perdoá-lo, pois esse foi o seu segundo crime e justiça tinha que ser feita. A mãe disse, mas general, não estou pedindo por justiça, estou pedindo por misericórdia. Napoleão respondeu, mas o seu filho não merece misericórdia. A mãe respondeu, mas senhor, se ele merecesse, não seria misericórdia. Misericórdia é tudo o que eu peço. Napoleão perdoou aquele filho. Também regeneração é uma nova vida. Pedro diz que ele nos gerou de novo para uma viva esperança. De novo significa nos deu outra vida, outra oportunidade. Minha mãe, quando estava viva, contou como foi a sua experiência depois de sofrer um ataque cardíaco fulminante. Seu coração chegou a parar por 4 minutos. Clinicamente falando, ela morreu. Os médicos conseguiram ressuscitá-la, mesmo porque tudo aconteceu no corredor de um hospital. Depois daquele dia, minha mãe sempre dizia que havia nascido de novo. Assim também a Bíblia diz que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Portanto, o crente regenerado é uma nova pessoa, é uma nova criatura com uma nova identidade. O apóstolo Paulo disse, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Há esperança para aqueles que foram regenerados por Deus. Então nós vimos esperança viva para um mundo morto. Para isso você precisa de regeneração. Você precisa de salvação, que é um presente de Deus e é uma nova vida. Por favor, se converta dos seus pecados. Confesse-os a Jesus Cristo. Peça perdão, se arrependa e receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
Muito obrigado por este tempo que passamos juntos estudando a Palavra de Deus no programa O Arauto de Deus. Convido você a estar conosco na próxima edição. Este programa é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.